3 policiais militares acusados de sequestrar, torturar, matar e ocultar o cadáver de um jovem em Maceió. E o Superior Tribunal de Justiça acaba de dizer que isso não é ato de improbidade administrativa. Como assim, Bruno?
Pois é, Ana. A frase choca, mas a explicação é puramente técnica. E ela diz muito sobre o momento que o direito sancionador brasileiro está vivendo.
Então já ficam com a gente. Este é o podcast da Jurisprudência IA. E hoje o assunto é o informativo STJ 876, publicado em fevereiro de 2026, com 13 julgados de peso.
E é uma edição com um fio condutor muito claro. A legalidade estrita avançando sobre todos os ramos punitivos. O tribunal vem dizendo, caso após caso, que sem lei expressa, o juiz não cria sanção, não estende sanção e também não cria atenuante.
Vamos começar pelo caso que abriu o programa. O que aconteceu nesse processo de Alagoas?
O Ministério Público ajuizou a ação de improbidade contra os 3 policiais. Só que a reforma de 2021 transformou o artigo 11 da Lei de Improbidade num rol taxativo. E nenhum inciso desse catálogo descreve tortura, violência policial ou ocultação de cadáver.
Mas a jurisprudência não enquadrava a tortura como violação de princípios da administração?
Enquadrava, desde 2015, num precedente da primeira sessão. Esse entendimento foi agora expressamente superado. E a relatora, ministra Regina Helena Costa, não escondeu o desconforto. Reconheceu que a exclusão destoa dos compromissos internacionais do Brasil, mas atribuiu a escolha ao Congresso Nacional.
E aí fica a pergunta que todo ouvinte deve estar fazendo. Esses policiais ficam impunes?
Não ficam. A responsabilização segue nas esferas penal, civil e disciplinar. E há ação penal em curso, com a perda do cargo como efeito de eventual condenação por tortura. O que o STJ disse é que a improbidade não pode ser esticada para cobrir o que o legislador tirou do catálogo, por mais grave que seja a conduta.
Você falou em fio condutor de legalidade estrita. O segundo grande caso da edição vai exatamente na mesma linha, certo?
Exatamente. A primeira turma decidiu que a continuidade delitiva, aquele instituto do artigo 71 do Código Penal que unifica penas de condutas em sequência, não se aplica mais a infrações administrativas sem previsão legal expressa. É uma virada numa jurisprudência que vinha desde os anos 90.
Me dá o caso concreto.
Uma empresa do setor de alimentos levou 15 multas do Inmetro em fiscalizações de produtos cárneos. A justiça tinha unificado tudo numa multa única, por analogia com o crime continuado. O STJ reestabeleceu as 15 multas. Sem lei setorial autorizando, não há unificação.
E qual foi o fundamento para mudar uma orientação de décadas?
O tema 1199 do Supremo. O raciocínio foi de coerência. Se o STF exige lei expressa para levar institutos penais à improbidade, que tem sanções gravíssimas, não faria sentido dispensar essa exigência em multas puramente administrativas. Ficou vencida a ministra Regina Helena Costa, para quem a infração continuada era a construção própria do direito administrativo e não empréstimo do Código Penal.
Repara numa coisa curiosa. Nos 2 casos, a legalidade estrita operou contra alguém. Contra a pretensão punitiva do Ministério Público no primeiro, contra a empresa multada no segundo.
Essa é a ironia que a nossa análise aprofunda. A autonomia do direito sancionador nasceu na doutrina como garantia do cidadão e vem sendo usada pelos tribunais superiores, ora contra o acusado, ora contra o administrado. E fica um alerta, a segunda turma ainda tem precedentes admitindo a continuidade, então essa divergência pode acabar na primeira sessão.
Vamos agora ao caso de maior repercussão econômica da edição, que envolve o medicamento mais falado do planeta, o Ozempic.
A Novo Nordisk pediu a prorrogação das patentes da semaglutida como compensação pela demora do INPI, que levou até 16 anos para concluir o exame. As extensões pedidas chegavam a 12 anos. A quarta turma negou tudo, por unanimidade.
Com qual argumento central?
A decisão do Supremo na ADI 5.529, que derrubou a prorrogação automática de patentes, também veda o ajuste caso a caso pelo Judiciário. Sem lei com critérios objetivos, o prazo é um só, 20 anos contados do depósito. A demora do INPI pode gerar no máximo indenização, nunca mais tempo de monopólio.
E o efeito prático é imediato e bilionário.
Sim, a semaglutida cai em domínio público no Brasil em março de 2026, o que dá a data certa para genéricos e similares. E a relatora, ministra Isabel Galotti, lembrou que em patente de medicamento, o Supremo priorizou a proteção da coletividade sobre o interesse individual dos laboratórios.
Agora o julgado mais polêmico da edição. A sexta turma absolveu um condenado por estupro de vulnerável? É isso mesmo.
Por 3-2, sim. O réu havia sido condenado a 9 anos e 3 meses por relação com um adolescente que estava há poucos meses de completar 14 anos. Depois veio um filho do casal e a formação de um núcleo familiar. A turma reconheceu a atipicidade material da conduta.
Mas e a súmula 593? A presunção de vulnerabilidade do menor de 14 não é absoluta?
Formalmente, a súmula continua valendo. A turma aplicou a chamada derrotabilidade do enunciado normativo. A regra permanece, mas é afastada no caso concreto quando sua aplicação contraria os próprios fundamentos que a justificam. O ministro Rogério Cietti divergiu com veemência, lembrando que o legislador reafirmou a presunção 2 vezes, em 2018 e em 2025.
E a nossa análise aponta fragilidades nessa construção, não aponta?
Aponta 2. Primeiro, o critério da absolvição, filho e família constituída, é um dado posterior à conduta, e a tipicidade deveria ser aferida no momento do fato. Segundo, havia dúvida sobre a própria idade da vítima, com perícia indicando 13 anos e 10 meses e depoimentos falando em relações depois dos 14, o que permitiria absolver pelo indúbio pro réu, sem mexer na súmula.
Ou seja, esse assunto ainda vai longe.
Com placar de 3-2 e 3 fundamentos diferentes circulando entre a quinta e a sexta turma, a afetação do tema à terceira sessão parece questão de tempo.
Fecha os grandes destaques com o caso do seguro de vida, que também tem uma história forte por trás. Tem. Um policial militar, usuário de drogas, foi morto por traficantes quando foi comprar cocaína num ponto de venda. A seguradora recusou o pagamento, alegando agravamento intencional do risco, e as instâncias de São Paulo concordaram. A quarta turma reformou tudo e mandou pagar. E fixou uma tese bem ampla, certo?
Categórica. No seguro de vida, apenas o suicídio nos 2 primeiros anos de vigência do contrato configura agravamento intencional capaz de excluir a cobertura. Conduta imprudente, embriaguez, uso de drogas, frequentar lugar perigoso, nada disso autoriza a negativa. E morte causada por terceiros nunca preenche o requisito, porque falta a intenção dirigida à própria morte.
Na prática, sobra pouquíssimo espaço para a seguradora recusar.
Sobram 3 portas. O suicídio no biênio, a fraude de quem contrata o seguro já planejando o sinistro e a má-fé na declaração do risco, como o esconder doença pré-existente. Fora disso, paga.
Perfeito. Agora bora fazer o giro rápido pelos outros 8 julgados da edição. Na Corte Especial, o tribunal negou a homologação de ato notarial francês que confirmava testamento particular e partilhava bens situados no Brasil. Partilha de bem local é jurisdição exclusiva brasileira e nem o consenso de todas as herdeiras muda isso. O caminho é o juízo nacional. E responsabilidade civil do Estado?
Morte por omissão de atendimento em hospital público do Distrito Federal. Sem prova da renda da vítima, a pensão devida aos dependentes é de 1 salário mínimo inteiro. A tentativa da Fazenda de cortar 1/3, como se faz com renda comprovada, foi rejeitada. Seria presumir 2 vezes contra a vítima. No tributário, um caso de executivo com pacote de desligamento milionário. E a substância venceu o rótulo. Incide imposto de renda sobre participação nos lucros, bônus, recolocação profissional convertida em dinheiro e compensação pela perda de stock options, tudo pago na rescisão de contrato cível. Essas verbas substituem renda futura, são lucros cessantes. E o que substitui renda tributável também é tributável.
Direito bancário?
A quarta turma validou a cláusula de paridade cambial nos repasses de recursos externos do BNDES. A autorização do Conselho Monetário Nacional funciona como a autorização legal exigida pela Lei do Plano Real, porque decorre de delegação de lei recepcionada como complementar. Com isso, as 2 turmas de direito privado falam a mesma língua.
Planos de saúde e canabidiol. tema que não sai da pauta.
Agora, com arquitetura clara em dois degraus. A autorização de importação da Anvisa afasta o obstáculo da falta de registro, mas o filtro do uso domiciliar permanece. Medicamento autoadministrado em casa, fora das exceções legais e do rol da ANS, pode ter a cobertura negada licitamente.
E teve uma vitória grande do varejo no direito do consumidor.
O STJ enterrou a tese dos juros embutidos. Vender a prazo sem juros pelo mesmo preço da venda à vista é lícito, desde que a oferta seja clara e não haja encargo escondido. A abusividade deixou de ser presumida e passou a exigir prova concreta, e caiu uma condenação com efeitos nacionais contra a grande rede varejista.
E os dois últimos, de penal e processo penal.
Na dosimetria dos crimes de pornografia infantil, a quinta turma validou pena base acima do mínimo pela tenra idade das crianças no material compartilhado e pela filmagem clandestina da enteada no ambiente doméstico. Não é punir duas vezes, é graduar a reprovação dentro do tipo penal.
E o Ministério Público ganhou um atalho processual, pelo que entendi.
Ganhou. A correição parcial pôde substituir a apelação contra o indeferimento de busca e apreensão em investigação ainda embrionária, sem erro grosseiro, pela fungibilidade recursal. O STJ também validou o contraditório diferido. Nossa análise faz a ressalva. Situação extremamente excepcional é um conceito elástico e a defesa deve ficar atenta.
13 julgados e um recado geral bem nítido do tribunal. O recado é: catálogo legal fechado vale para todos. Vale contra o Estado, que quer punir sem tipo, contra a empresa, que quer atenuante sem lei, contra o laboratório, que quer prazo sem lei, e contra a seguradora, que quer exclusão sem previsão. A régua da legalidade cortou para todos os lados nesta edição. E quem quiser a profundidade completa, com fundamentos, análise crítica, impacto prático e conexões de cada um dos 13 julgados, encontra tudo em jurisprudencia.com.br/informativos.
Vale a leitura porque cada comentário traz também as dicas de concurso e os precedentes conectados. Obrigado pela companhia e até a próxima edição.
Até lá!